Mais um bloco informativo na ERTE com o Vítor Belenas. Para já ficamos a conhecer os destaques. Boa tarde, Vítor.
Muito boa tarde. Alojamento de uma família de etnia cigana no lugar de Marmoleiro, na União de Freguesias de Madalena e Bezelga, gera discussão no seio do executivo camarário. 800 jogadores participaram naquele que foi o primeiro grande torneio Pokémon GO realizado em Alvaiaza. Festa do Avante, organização histórica do Partido Comunista Português, está em preparação rumo à 40ª edição.
A ERTE está onde a notícia acontece. Rádio ERTE, porque você tem que ser o primeiro a saber.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva em especial até ao início da tarde, vento fraco a moderado, subida da temperatura mínima e descida da máxima. Previstos estão 22 graus para o Porto, 24 para a Guarda, 25 para Coimbra e Leiria, 28 para Lisboa, 30 para Castelo Branco, Tomar e Santarém, 33 para Évora e 35 para Faro.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Moenas.
Boa tarde. O alojamento de uma família de etnia cigana, numerosa, numa habitação do município, no lugar de Marmoleiro, na União de Freguesias de Madalena e Bezelga, continua a gerar discussão. O PSD levou o caso à reunião de Câmara desta terça-feira, precisamente para lembrar o facto de a habitação em causa ser pretendida pela Associação Local para integrar o futuro lar a construir no Marmoleiro. Recorde-se que numa reunião, ali realizada na passada semana, em que participou o vereador Hugo Cristóvão e também o presidente da Junta da União de Freguesias de Madalena e Bezelga, a população manifestou o seu descontentamento com o facto, por ser do conhecimento da Câmara Municipal Tomar o interesse da Associação em comprar o edifício, mas o destino a dar-lhe ser neste momento outro. A vereadora do PSD, na Câmara de Tomar, começaria por lembrar as promessas eleitorais da atual maioria, acusando a mesma de estar a construir a casa pelo telhado no que concerne à habitação social. Beatriz Schultz solicitou ainda a lista detalhada dos realojamentos no concelho.
Eu relembro que continuamos à espera que os vereadores do PSD pediram a listagem de todos os edifícios que iriam ser entregues à habitação social e Portugal. Continuamos à espera dessa mesma listagem. É sabido que foi uma promessa desta coligação do PS que no prazo de 100 dias ia haver um plano social e habitacional que não foi feito, que é essencial para que haja a entrega destes edifícios para a habitação social. Como já foi dito, está a ser começado a casa pelo telhado. As coisas não podem ser feitas de uma maneira em cima do joelho. As coisas têm que ser feitas com cautela. Têm que ser feitas com estudos. E o plano social e habitacional, claramente, iria fazer esses estudos, essa base. Essa base da casa que está realmente a ser começada pelo telhado e que é preciso ter muita atenção nestes casos. Penso que sabem, penso que é conhecimento, foi noticiado o que aconteceu no barco 1º de maio. Não pode haver, inclusivamente para a localidade aceitar melhor, não pode haver já esta polémica toda, porque assim nem a família será bem recebida, nem a família será bem integrada.
O vice-presidente da Câmara de Tomar e vereador, o Cristóvão, aproveitou a questão para fazer um ponto de situação em relação ao conjunto dos processos de realojamento da comunidade cigana, recordando que há mais de 40 anos, só agora, foram realojadas 6 famílias.
Até este mandato e até à existência, desde o início da existência da comunidade cigana no Flecheiro, há cerca de 42, 43 anos atrás, o número de famílias que de lá foi retirada foi zero. Neste momento vamos em 6, realojadas por via do concurso de habitação social. E para além dessas 6, portanto, no fim deste concurso virá o relatório completo de todas as famílias que foram realojadas e onde, portanto, para além dessas 6, há todo um conjunto de outros trabalhos que têm vindo a ser feitos e que, aliás, ocuparam uma parte inicial deste mandato, desde o levantamento, por exemplo, efetivo, o retrato efetivo e rigoroso de todas as pessoas que vivem no Flecheiro, digamos, o seu cruzamento para verificar se de facto não haveria situações, e nós eliminámos um ou dois números de polícia por essa via, portanto, pessoas que, apesar de estarem registadas como ainda vivendo no Flecheiro, na verdade já não viviam no Flecheiro. Outra parte do trabalho foi, de facto, a identificação dos locais, das possibilidades de realojamento, e até agora, infelizmente, porque estas coisas demoram, lá está, o seu tempo, e há também questões financeiras associadas, mas até agora, de facto, só foi possível realojar através do processo de concurso público e das habitações que vão estando disponíveis. Portanto, nomeadamente, em concreto, nos nossos dois bairros sociais, o bairro 1 de Maio e o bairro Nossa Senhora dos Anjos, e esta é a primeira situação fora destes bairros, e aliás fora da cidade. Porquê? Porque é, de facto, uma habitação que pertence ao município. Sim, nesse aspecto, de facto, aquela família, pelas razões e pelas fórmulas do concurso, teve direito àquela casa, essencialmente por ser uma família numerosa. As casas que temos na cidade não comportam um número tão elevado de pessoas no agregado, e portanto esta família, por via do concurso, ganhou o direito àquela casa.
Na resposta também, a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, disse não fazer qualquer sentido haver este problema social no concelho e não o resolver recorrendo às habitações vagas existentes no momento.
Não faz sentido termos um problema de habitação social no nosso concelho, havendo casas vagas, tendo havido um concurso, tendo havido famílias que concorreram, não se atribuir uma casa, dentro daquilo que é a expectativa que foi criada com o concurso, à espera de uma coisa que virá não sabemos quando. E como disse o Sr. Vereador, se aparecer, quando aparecer, se for necessária a casa, o projeto que aqui está na Câmara, porque a Associação já entregou o projeto na Câmara, em nada contempla a casa para o projeto. Portanto, o que é que eu disse no aniversário da Associação do Marmoeiro? Ponto 1. Que ia ser feito o saneamento, e o saneamento básico ia ser feito nesse ano. E foi. Ponto 2. Que íamos desbloquear o PDM para a construção do lar. Nunca aquela casa foi necessária para a construção do lar. Aliás, aquela casa já era casa de habitação social no passado. Aquela casa sempre teve lá famílias carenciadas a habitar. E nunca houve problema. E tanto que estamos a dialogar com as populações, que o vereador e vice-presidente foi lá falar com as pessoas. E isto nunca aconteceu no passado. Porquê? Porque as famílias que lá estavam a habitar não eram famílias de etnia cigana. Ou seja, temos responsabilidade. O problema aqui está a ver com isso. Todos nós temos responsabilidade em cumprir a Constituição. Temos um problema de habitação social. É para resolver.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Distrital da PSP de Santarém, no âmbito de um processo e em cumprimento de mandado de busca e apreensão, deteve um homem de 31 anos de idade por ter sido encontrado na sua residência várias armas, uma soqueira, munições de calibre 22, um canivete Opinelli, faca de mato com a respectiva bolsa e munição de 9 milímetros, planta de cannabis, 455 doses de AX, 26 doses de anfetaminas, uma balança digital, 2 moinhos, trituradores de estupefaciente e 2 telemóveis. O detido foi constituído, arguído e presente no Tribunal do Entroncamento para ser ouvido em primeiro interrogatório. Entretanto, a Guarda Nacional Republicana tem também estado ativa, levando a efeito um conjunto de operações no território nacional, entre as 20 horas de domingo e as 8 horas desta segunda-feira, que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras, registando-se então na altura os seguintes dados operacionais. Foram detidas 44 pessoas em flagrante delito, destacando-se 26 por condução sobre o efeito do álcool, 4 por condução sem habilitação legal, 9 por tráfico de estupefacientes, 1 por ofensas à integridade física. Foram também apreendidas 368 doses de cannabis.
Rádio Web, a primeira a informar.
800 jogadores participaram naquele que foi o primeiro grande torneio Pokémon GO realizado em Portugal e que teve lugar no último fim de semana em Alveiazar. O evento incluiu o concurso cosplay, caçada Pokémon, música e mais de 5 mil euros em prémios e superou todas as expectativas da entidade organizadora, no caso, o município de Alveiazar. Como refere a Presidente da Autarquia, Célia Marques, o projeto, que será para repetir em próximos anos, potencia uma visita ao concelho, em particular a Alveiazar, tirando partido das diversas infraestruturas do município, como sejam o parque de campismo, pavilhão desportivo, campo de ténis ou ainda as piscinas municipais.
A Câmara Municipal optou por desenvolver esta atividade no sentido de potenciar a visita à Alveiazar, dar a conhecer também o nosso território e também aquilo que temos, as nossas ofertas ao nível dos equipamentos desportivos e dos espaços que estão disponíveis. Como esta aplicação obriga à presença física no local, achamos que poderia ser aqui uma potencialidade para dar a conhecer Alveiazar e para trazer provavelmente um público que de outra forma não viria Alveiazar. Daí temos iniciado este projeto, que contempla três vertentes: a caminhada Pokémon, um concurso de cosplay, que tem a ver com precisamente o facto de haver a possibilidade de disfarçarem de elementos da animação, podem ser relacionados com o Pokémon, podem ser relacionados com outras animações, e também o torneio Pokémon, que consiste precisamente, como o próprio nome indica, na atribuição de um prémio para os vencedores da minha qualificação nos ginásios.
Um evento a repetir nos próximos anos, para já esta primeira edição contar então com 800 participantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A DECO, através da direção da Delegação Regional de Santarém, veio a público em comunicado, a que a ERTS também teve acesso a esclarecer os consumidores sobre a prescrição de dívidas nos serviços de saúde. De acordo com a organização, há consumidores que nos últimos tempos têm vindo a denunciar situações em que os hospitais continuam a enviar cartas aos utentes a solicitar o pagamento de taxas moderadoras com mais de 3 anos. Por isso, a DECO esclarece que, segundo a lei que define o regime de cobrança de dívidas pelas instituições do Serviço Nacional de Saúde, os créditos prescrevem no prazo de 3 anos contados da data da cessação da prestação dos serviços que lhe deram origem. Assim, caso o consumidor seja confrontado com uma carta de um hospital a reclamar o pagamento de valores referentes a cuidados de saúde prestados há mais de 3 anos, poderá opor-se ao seu pagamento, invocando expressamente a prescrição e solicitando a anulação dos valores exigidos. Importa também é que a invocação da prescrição seja efetuada antes do pagamento do valor em dívida e através de carta registada com aviso de recessão. A DECO lembra que, se o tratamento for prolongado, o prazo de prescrição destes créditos começa a correr a partir do último ato de assistência. Se os cuidados de saúde prestados tiverem tido lugar num hospital privado, o prazo de prescrição não é de 3 anos, mas sim apenas de 2.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Festa do Avante, a organização histórica do Partido Comunista Português, está em preparação há já algum tempo, rumo este ano à 40ª edição, a realizar já nos próximos dias 2, 3 e 4 de setembro, na Quinta da Atalaia, no Conselho do Seixal. São os 40 anos de uma iniciativa que tem demonstrado ser capaz de romper com todas as barreiras, inclusive as políticas, afirmando-se de há muito como um dos principais eventos culturais do país. Otávio Augusto, do Comitê Central do Partido Comunista Português, esteve nos estúdios da ERTS, onde perspectivou esta edição, começando desde logo por sublinhar a principal mudança para 2016, ou seja, o aumento do espaço da festa.
Este ano é a 40ª festa do Avante, faz 40 anos. Vamos ter um espaço substancialmente alargado, que resulta do terreno que adquirimos recentemente e que amplia a festa do Avante em cerca de um terço, não é, do seu espaço total. O que possibilita não só a utilização deste novo espaço, já este ano, ainda com um conjunto de infraestruturas que serão usadas já neste ano e depois desenvolverão nos próximos, mas também alargar o espaço tradicional da festa, digamos assim, não é? Havia zonas muito concentradas, portanto vai possibilitar um espaço mais largo, mais zonas de lazer, de sombra, e portanto melhorar em termos de infraestruturas o conjunto dos serviços e da qualidade daquilo que se presta na festa. Este novo espaço portanto, vai ter desde logo uma nova entrada na festa do Avante, portanto vai ser anulada uma das antigas entradas junto ao estádio do Amora, portanto, e passa a ser a entrada principal da festa pelo novo terreno da Quinta do Cabo, e vai ser instalado aí o espaço central, onde predominantemente se tratam das questões de natureza política, exposições, etc. Toda a área das artes plásticas, portanto, passará para esse novo espaço, para além de que o ato de abertura da festa também será realizado nessa zona da Quinta do Cabo, digamos assim. À semelhança de outras festas, vamos ter uma presença muito significativa no plano cultural, espetáculos, mas não só espetáculos, não é? Do teatro, do cinema, as artes plásticas. A animação de rua, que vai ser uma aposta maior este ano do que em festas anteriores, exatamente porque o espaço passa a permitir outro tipo de atividades e até melhores condições, não é? Por exemplo, a zona do Avanteatro, que é um espaço dedicado à programação teatral, vai ser também neste novo espaço da Quinta do Cabo e em condições completamente diferentes das existentes.
Otávio Augusto destaca ainda um conjunto de espetáculos a realizar nos 3 dias da Festa do Avante, sempre com a preocupação de trazer melhorias ao evento.
Destacaria o habitual concerto da noite de sexta-feira de música clássica, que é um concerto preparado exatamente para assinalar os 40 anos da Festa do Avante, pela Sinfonieta de Lisboa. Depois um conjunto muito diversificado de grupos, bandas, cantores nacionais, com algum destaque para o fado: Cátia Guerreiro, Ana Moura, Aldina Duarte, o HF, Chutes e Pontapés, Sérgio Godinho, Jorge Palma, e muitos outros. E depois toda uma área de artistas estrangeiros, alguns deles já com um nome firmado no plano internacional, mas pouco conhecidos em Portugal, o caso de artistas que vêm da Venezuela, da Escócia, da Andaluzia, que trarão uma componente mais internacional, digamos assim, a esta área dos espetáculos, e onde procuramos manter, digamos, uma certa tradição de trazer à Festa do Avante muitas vezes artistas que são desconhecidos do grande público no nosso país. Isso mais uma vez vai acontecer este ano. Temos uma grande preocupação em melhorar de ano para ano, digamos, e procurar até acompanhar a evolução até das novas tendências, de coisas que vão surgindo. E portanto, esta é de facto uma festa com algum simbolismo, porque são 40 anos, com um novo espaço, ainda em construção, e que naturalmente tem essa componente que a diferencia de outras, não é? Mas todos os anos há esse desafio, não é? De tornar a festa cada vez sempre igual, mas sempre diferente. E com um espaço próprio no panorama político e cultural no país, que acho que é hoje reconhecido.
Rádio Web, a primeira a informar.
A dificuldade de marcação da viagem num voo para os Açores pelo Sporting Clube do Mar já não vai permitir a realização do jogo que estava previsto para a primeira jornada em hóquei em patins, a realizar com o Candelária na Ilha do Pico, nos Açores. Ives Santos, o presidente do Sporting Clube do Mar, explicou à ERTE a situação.
A primeira jornada estava prevista de ser realizada e está já marcada há algum tempo, agendada uma visita à Ilha do Pico, à formação do Candelária. Isto estava previsto para dia 1 de outubro. Há uma dificuldade técnica com os voos. Nós estamos com muitas dificuldades em marcarmos enfim, para a comitiva e não só, para também para os nossos acompanhantes de Tomar, que já manifestaram a intenção de acompanhar a equipa. Estamos com dificuldade em marcar para o dia e a hora indicada. Comunicamos esse facto ao Candelária, também à Federação Pública de Patinagem, que formalmente alterou o jogo para dia 15 de outubro, ou seja, 15 de outubro às 21 horas. Isto é uma. Ainda bem que assim foi, porque estávamos de facto com imensas dificuldades. Não havia possibilidades de marcar passagens aéreas, o que é bom, porque é para o sinal que o turismo em Portugal está de facto a cativar muita gente. E de alguma forma foi rápida esta decisão. Portanto, o que também penso que será positiva para o Sporting Clube de Tomar, que assim passará a ser a segunda jornada, será efetivamente a primeira, onde iremos receber o Paço de Arcos no dia 8 de outubro, aqui em Tomar. Portanto, será a primeira aparição da equipa em casa. Esperamos um forte apoio por parte dos nossos associados e adeptos, que será a estreia na primeira divisão, recebendo aqui no Pavilhão Municipal de Tomar, aqui no dia 8 de outubro. Portanto, será interessante, estão a jogar às 8 horas, aqui no Pavilhão, e de facto será a estreia, bem que vai vindo o torneio de Tomar, também no mês de setembro. Por isso, estamos praticamente com todo o processo a decorrer, a época está devidamente programada, e de alguma forma estaremos aptos para fazer uma excelente época, que é aquilo que todos se merecem que seja.
Sporting de Tomar e as dificuldades na deslocação até à Ilha do Pico, nos Açores, a condicionar o arranque da primeira jornada em Hóquei em Patins por parte do clube. E é tudo. Assim terminamos. Regressamos com mais informação aqui à antena da ERTS quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.